Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O ex-presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, deve assumir o Ministério da Defesa no governo Lula. Ele vai ter a missão de acalmar as tensões políticas entre setores militares. O vice-presidente Hamilton Mourão já declarou nessa semana que Múcio teria boa aceitação. Enquanto isso, o presidente Bolsonaro ameaça deixar as tropas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica sem comando na posse de Lula. A apuração é de Josias de Souza. O colunista Josias de Souza comenta o tema.
Calado desde que foi derrotado, o presidente está insinuando em cochichos feitos privadamente que ele pode deixar, de fato, Exército, Marinha e Aeronáutica sem comando na posse do Lula. Os comandantes das três forças já sinalizaram que vão deixar os seus postos ainda nesse mês de dezembro, sob o comando de Bolsonaro. E o Lula se viu numa situação em que ele foi compelido a apressar a seleção do ministro da Defesa, escolheu o José Múcio Monteiro. A prioridade do José Múcio, cuja escolha deve ser formalizada na semana que vem, é justamente a substituição dos comandantes das três forças. E caberia ao Bolsonaro, ainda no exercício da presidência, efetivar essas trocas. Só que ele está insinuando que pode cruzar os braços. E tropa não pode ficar sem comando.
Lula recebeu ontem, em uma reunião com parlamentares do PT, pedidos para a composição do futuro governo. Ele confirmou que a presidente nacional do partido, deputada Gleisi Hoffmann, não vai ser ministra, que vai permanecer à frente da legenda. Integrantes do partido querem manter o comando das pastas ligadas à área social, como educação, saúde e desenvolvimento social, que tem como uma das cotadas a senadora Simone Tebet, que é do MDB. Para o Ministério da Agricultura, os ruralistas mais cotados têm como padrinhos políticos Dilma Rousseff e Gilberto Kassab. O deputado federal Nery Geller é ex-ministro de Dilma. Já o senador Carlos Fávaro tem sido apresentado como cota do PSD de Gilberto Kassab para a sigla aderir à base. O coordenador Aloysio Mercadante, coordenador da transição, disse que há grande chance de desmembrar o Ministério do Desenvolvimento Regional para que seja recriada a pasta das cidades. Vamos ouvir.
É um equívoco achar que a montagem de um ministério significa um gasto extraordinário. Não é verdade, uma estrutura administrativa que você realoca. Você traz secretarias que estão embutidas do ministério e volta para o ministério de origem. Você cria pouquíssimos cargos.
Para Mercadante, a vantagem de recriar o Ministério das Cidades é ter uma pasta com foco no tema. Já a senadora Simone Tebet, que também integra a transição, criticou o atual Ministério da Cidadania.
A única coisa repetitiva que vocês vão ouvir aqui é a palavra desmonte. Na minha percepção, na percepção de Márcia, de Tereza e do grupo, houve um verdadeiro desmonte de políticas públicas de assistência e desenvolvimento social no atual Ministério da Cidadania. A começar pelo raio-x do que é. O Ministério da Cidadania hoje no Brasil é apenas cidadania no nome. Mas, de fato, cidadania passou longe. Porque a cidadania significa cumprir aquilo que a Constituição determina. É o direito do cidadão a ter alimento, mas não apenas alimento, ter direito a emprego e renda. E hoje, praticamente quase todo o orçamento do Ministério, ele está único e exclusivamente voltado para o Auxílio Brasil e o Auxílio Gás. Todas as políticas públicas relacionadas a emprego, renda, a emancipação, a qualificação, a inclusão produtiva, seja na zona rural, seja no urbano, a toda essa parte que Márcia vai falar e Tereza, de cisternas, de cestas e de alimentos nos períodos, por exemplo, de calamidade pública, também todas essas políticas públicas, elas ficaram no segundo plano por duas razões, e são os dois pontos que eu quero abordar aqui. O primeiro, orçamentário, e o problema, e o segundo, por falta total de vontade política deste governo.
Sobre isso, fala Josias de Souza.
Numa reunião com o Lula, os parlamentares do PT pediram que os ministérios de perfil social sejam tratados como uma cota partidária. Incluíram na lista as pastas da saúde, da educação, além dessa, do desenvolvimento social. E nos subterrâneos, o que os petistas alegam, primeiro que o Ministério do Desenvolvimento Social seria um trampolim para uma nova candidatura presidencial da Simone Tebet. Segundo que a Simone não está tão familiarizada com o tema, com os temas sociais, quanto os petistas, que inclusive alguns deles que estão no grupo de trabalho ali no escritório de transição já comandaram essa pasta. Né? Agora, Simone Tebet é uma pessoa estudiosa, revelou isso na CPI da Covid e está revelando agora nesse grupo de transição. Nessa entrevista que concedeu ontem, ela mostrou que já está familiarizada com os temas, mas tentam empurrá-la para outras pastas, entre elas meio ambiente. Aí você cria um outro problema com Marina Silva. Ao mediar esse conflito, Diego, o Lula vai sinalizar até onde vai aquela generosidade que estava insinuada, embutida na sua promessa, feita logo depois da contabilização do resultado das urnas, aquela promessa em que o Lula disse que faria um governo que iria além do PT.
A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou nessa semana o relatório preliminar do orçamento para 2023. O relator da proposta, senador Marcelo Castro, vem repetindo que a peça atual é inexequível. Ele defende a aprovação da PEC da transição, que vai excluir do teto de gastos as despesas sociais.
A gente está chegando a um entendimento, mostrando sobretudo um argumento técnico da consultoria aqui do Senado, que seria impraticável se fazer uma excepcionalização do teto só por um ano, porque traria enorme dificuldade para o próximo governo. Imagine que em abril o Executivo já estará obrigado a enviar para o Congresso Nacional a LDO. Como se a excepcionalização for só por um ano, ou seja, só para 2023, a LDO de 24 já vai ficar comprometida, porque não temos uma decisão ainda sobre 2024. Seria necessário, então, por óbvio, que se aprovasse uma PEC entre janeiro e abril do próximo ano, o que me parece, não é, salvo o melhor juízo, um contrassenso. Nós aprovarmos uma PEC agora com toda a dificuldade que vocês estão acompanhando em dezembro, e de janeiro a abril do próximo ano nós aprovarmos uma outra PEC no mesmo sentido, com a mesma finalidade da PEC que nós vamos aprovar agora. Então, nós estamos defendendo os 4 anos, mas achamos que o mínimo, não é, para o país continuar funcionando adequadamente seria por 2 anos.
Um dos presidentes que Lula pretende convidar para a posse, o venezuelano Nicolás Maduro, está atualmente impedido de entrar no Brasil por uma portaria de 2019 assinada pelos então ministros da Justiça Sérgio Moro e das Relações Exteriores Ernesto Araújo. A cerimônia do dia 1º de janeiro deverá contar com a presença de representantes de países como Estados Unidos, Argentina e Alemanha. O Supremo Tribunal Federal decidiu a favor da revisão da vida toda do INSS. O novo julgamento no plenário físico, com votação acirrada de 6 a 5, confirmou o placar do plenário virtual realizado em março. A presidente da corte, Rosa Weber, e os ministros Edson Fachin, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski votaram a favor da revisão. Eles seguiram a avaliação do relator do processo, o ministro aposentado Marco Aurélio, que analisou a questão antes de deixar a corte, e votou no sentido de que o segurado tem direito ao critério de cálculo que lhe permita a maior renda mensal possível a partir do histórico das contribuições. O julgamento tem impacto bilionário aos cofres públicos e a Advocacia Geral da União ainda pode pedir modulação dos efeitos dessa decisão. Em um intervalo de menos de 6 horas, o governo Bolsonaro desbloqueou e voltou a bloquear os recursos das universidades e institutos federais. A interrupção dos recursos para universidades havia sido feita na segunda-feira. A medida representou um impacto de R$ 366 milhões de reais. As instituições passaram a ter recursos disponíveis em seus sistemas no final da manhã de ontem. Mas antes que a verba pudesse ser usada para qualquer pagamento, o Ministério da Economia fez um novo bloqueio no fim da tarde. A confusão e a falta de previsibilidade provocadas pelo governo provocam também fortes críticas de integrantes do Sistema Federal do Ensino Superior. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias de segunda a sexta-feira. UOL.